apresentando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
É, março também é o mês de lembrar da obesidade. A data, dia 4 de março, é dedicada a aumentar a conscientização sobre essa doença crônica não transmissível que afeta todas as pessoas de todas as idades e também os mais socialmente vulneráveis. Hoje vamos abordar um tema que faz parte da vida de muitos brasileiros. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral, que todas as quintas faz parte do programa e vai nos falar hoje sobre obesidade, vai nos dar uma aula sobre obesidade. Doutor Silvio, muito bom dia, obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui no programa. Parabéns pela Recopa Sul-Americana, está feliz da vida com mais um título, mais uma taça conquistada. E como é possível identificar a obesidade, doutor Silvio? Bom dia.
Bom dia, Ricardo Valverde, prazer imenso falar contigo e com os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e falar de uma doença que no mundo inteiro também é uma epidemia. A gente vive hoje a epidemia de dengue no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o número de casos recorde. E a obesidade também é um problema que é considerado epidêmico no mundo inteiro. E eu vou tentar explicar por que, que isso acontece. O diabetes é uma doença relacionada ao metabolismo dos açúcares, problema do colesterol, das gorduras. A gota é o metabolismo das purinas, das proteínas. E a obesidade é o metabolismo energético. Eu sempre digo, Ricardo, e certamente você já me ouviu falar isso, nós somos seres vivos por uma única característica, a capacidade de produzir a energia que necessitamos. Energia é calor. É uma coisa curiosa. Se você encostar a mão num cadáver, ele é gelado. Por quê? Porque ele não produz mais energia, ele morreu. Criança, quando nasce, ela é quentinha, ela está produzindo energia. E por que que vem a obesidade? Que quando nós produzimos uma energia que nós não gastamos, e aí começa a acumular, porque energia não se desperdiça. Energia, a gente faz uma reserva porque ela é vida. Só que essa reserva vai aumentando sobre a forma de adipócitos, que são células de gordura, e à medida que o tempo passa, o que poderia ser uma boa reserva acaba criando uma série de problemas para a pessoa. Vou falar dos problemas associados à obesidade para alertar e por que que a obesidade se tornou tão comum. Eu diria que do ano 2000 para cá, o número de obesos no mundo aumentou em torno de 30%. É um número significativo. E você vai entender por quê, Ricardo.
Doutor Silvio, vou entender sim. E detalhe, as crianças gordinhas, elas podem ser obesas? Outra questão, por exemplo, a gente sabe que a indústria alimentícia, ela é um dos grandes males hoje da humanidade. Você leva uma criança, por exemplo, você leva um filho, um neto, um sobrinho para o mercado, aí são dois carrinhos, um carrinho de compra e um carrinho para criança. Aí ela vai botando biscoito, aí vai botando refrigerante, vai botando Nutella, vai botando não sei o quê, bombom, não sei o quê, 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 quer dizer... Aí como você vai dizer não também para uma... Como você vai dizer para uma criança que aquilo ali é um malefício para ela, né? Que a gente, quando é criança, a gente já teve essa fase. É complicado também, né, doutor?
Então, veja bem, Ricardo. Saber dizer não do modo correto a um filho é educá-lo. Come de boca fechada, mastiga direito a comida, lava a mão na hora de fazer pipi, na hora de fazer o número 2... procure escovar bem os dentes, isso é educar. Você dizer, meu filho, Nutella demais faz mal, é educação. O fast food, que hoje é uma regra, vamos ali na lanchonete, isso é prejudicial à saúde. Aquele bebê Johnson, que tradicionalmente era o modelito de saúde, hoje não é mais. Por quê? Porque uma criança que nasce obesa, ela tem um risco maior de evoluir com obesidade desde o período da infância, tornando muito difícil qualquer forma de tratamento. Então, veja bem, uma das razões para a obesidade, você acabou de citar, a alimentação irregular, né, o junk food. Isso leva à obesidade porque são alimentos extremamente calóricos para uma criança, um adolescente, um adulto que não faz nenhum tipo de exercício. Por quê? A evolução da humanidade nos tornou reféns da internet, dos aparelhos celulares, dos computadores, né? Eu trabalho sentado, você também. Qual é a atividade física que nós temos? Rigorosamente, quase nenhuma. Eu sempre faço essa brincadeira com os meus pacientes. Vá no YouTube, que é uma fonte de informações inesgotável. Rio de Janeiro, anos 50, 1950. São cenas da cidade. A maioria da população, indivíduos magros, descendo dos bondes, indo para a praia a pé. Se você colocar hoje, nas cenas de hoje, o que você vai perceber é que aquelas pessoas que eram magras estão cada vez mais obesas. Por quê? Porque elas vão de carro automático, elas têm um transporte que deixa na porta, o bonde deixava 1 quilômetro longe da praia. Agora ela praticamente já sai na areia. Tudo no sentido de evitar esforço para o indivíduo. Quanto menos esforço eu faço, menos energia eu gasto. Quanto menos energia eu gastar, mais energia eu vou acumular. E eu repito, a fonte de reserva de energia é a gordura. E aí o excesso de tecido adiposo vai implicar numa série de complicações, como aumento da pressão arterial, o aumento na resistência da ação da insulina em um risco maior de desenvolvimento do diabetes. E não custa reforçar que 90% dos casos do diabetes, eles são chamados diabetes do tipo 2, que é uma forma de diabetes associado à genética e à obesidade. Então, uma alimentação irregular aumenta o risco desse problema grave vir a acontecer. Então, é muito importante que as pessoas se cuidem. Como é que eu vou saber se eu estou obeso, né, Ricardo?
É.
Eu, em primeiro lugar, procure um médico, evidentemente. Aquela cinturinha, ela pode incomodar, mas não necessariamente você está obeso. Obesidade é definida pelo índice de massa corpórea, que é calculado dividindo-se o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Então, o indivíduo está pesando 100 quilos, ele tem 1,60m, ele está obeso. Você vai multiplicar 1,6 por 1,6, vai ser o seu denominador, divididos sem o numerador. Se der um índice de massa corpórea maior do que 30, você tem obesidade. De 30 a 35, obesidade leve, grau 1. De 35 a 40, obesidade moderada, grau 2. Acima de 40, você tem obesidade grau 3 ou a chamada obesidade mórbida. E nesses casos, muitas vezes, o tratamento necessariamente vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, que é a chamada gastroplastia redutora. E que fique claro, sabemos hoje em dia que o procedimento cirúrgico não cura a obesidade, mas é uma ferramenta que pode ser muito útil para a pessoa entrar nos trilhos.
Doutor Silvio, o senhor falou uma coisa que ficou aqui na minha mente. Quando eu era garoto, que eu fazia colégio, eu tinha um professor de educação física, aliás, já desencarnou, do professor Antônio, dono do Colégio Santa Mônica. Depois ele virou dono de um colégio, um dos colégios famosos lá da cidade de Nova Iguaçu, mas ele era professor de educação física do Colégio Moroni. O Colégio Moroni pertencia à mãe do Tita, Tita que jogou no Flamengo. Até encontrei com o Tita, falei sobre isso. O Colégio Moroni hoje ele existe ainda, acho que é na Barra ou no Recreio. Mas ele tinha um em Nova Iguaçu. E eu tinha aula de educação física. A gente jogava handball, futsal, a gente fazia tudo. Tinha hora do recreio e uma vez por semana a hora de educação física. Não sei se ainda tem. Por exemplo, a minha hora de lazer, quando eu não estava no colégio, era jogar queimada na rua, jogar futebol nos campinhos com os colegas.
Bom tempo, né, Ricardo?
É.
Você sabe como é que é a hora de lazer hoje das crianças?
Como colégios? É que é, doutor?
No celular.
E aí?
Mandando
e
zap nos grupinhos.
Ou dentro do quarto, no computador.
Mudou, né?
E na minha época também, doutor, na nossa época, né, que a gente é quase contemporâneo, não existia fast food, não existia nada disso. Começou a aparecer
o
lá.
Fast food era aquele pão com mortadela que a gente preparava
para levar. O nosso fast food. O nosso fast food é aquele pão com mortadela raiz.
É verdade.
Então, assim, isso realmente tudo também mudou. E aí a obesidade ataca mais ainda, né, doutor?
Certamente, porque esses alimentos de fast food, eles são extremamente calóricos, eles oferecem uma quantidade de calorias muito grande. E para um indivíduo que, veja bem, ele hoje praticamente não gasta energia nenhuma. Então, qual é a recomendação para quem está acima do peso? Em primeiro lugar, uma orientação adequada com relação à dieta. E eu sou de opinião que o nutricionista é o profissional que sempre deve ser procurado para poder te avaliar e fazer um plano alimentar que esteja adequado a você. Não adianta mandar o Silvio comer jiló. Ele não come. Espinafre ele come. Repolho ele come. Mas jiló e quiabo ele não come. Então, o plano alimentar ele tem que estar adequado, inclusive, ao paladar do indivíduo que vai seguir a dieta. Dieta não é uma coisa a ser sacrificada. E para quem não sabe, dieta é uma palavra de origem grega, como muitas outras na medicina. e que significa quantidade de alimentos ingerida em 24 horas. Tudo isso significa dieta. Eu posso fazer dieta para morrer. Comer açúcar o tempo todo, bacon o tempo todo, é uma dieta para morrer. É. Eu posso fazer uma dieta natural, uma dieta mediterrânea, equilibrada, colorida. Certamente vai me ajudar a emagrecer, mas o nutricionista que deve te orientar. A outra coisa, se você não tem dinheiro para pagar uma academia de ginástica, o dinheiro anda tão curto, né, Ricardo? A gente que o diga.
Verdade.
Você não precisa necessariamente, seria o ideal, claro, mas você não precisa necessariamente estar matriculado numa academia. Ande. Deus nos deu duas pernas para locomoção e a gente passa o tempo todo sentado. Muitos já me ouviram dizer, se era para levar o tipo de vida que a gente leva, Deus, na sua infinita sabedoria, tinha nos dado dois bumbuns e não duas pernas. Ele nos deu um bumbum e nos deu duas pernas. E a gente fica sentado o tempo todo sem usar as pernas para se locomover. Então, eu não posso trabalhar, muito menos você no microfone, andando dentro do estúdio, eu andando dentro do meu consultório. O que a gente deve fazer? O dia tem 24 horas. Furte uma hora do seu dia para caminhar. Certamente, você organizando seu tempo, você vai conseguir fazer esse tipo de atividade que costuma ser suficiente para ajudar a queimar as calorias que você já ingeriu. E por último, não menos importante, procure orientação médica, porque às vezes a obesidade já vem seguida de hipertensão arterial e de diabetes. Então, e tratamento para isso, com medicamentos adequados, é do ato médico, é da função do médico, da responsabilidade 100% do médico, orientar você da melhor forma possível.
Tá bom, doutor. Deixa aquela rede social, aquele contato para as pessoas se interarem mais sobre o assunto.
Canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, tem áudios sobre obesidade lá, certamente. E o e-mail, consultório sem acento, drsilvio@gmail.com. Ricardo, obrigado pela oportunidade de falar de um assunto que, infelizmente, está se tornando muito comum e que vem associado a problemas de saúde extremamente graves. Um
Verdade.
Abraço.
Já tirou a foto com a taça, doutor?
Por que não, né?
Já tirou. Se não, vai tirar a foto.
Eu já fui lá no museu sábado passado. Aliás, está muito bem organizado. Parabéns ao Mário Bittencourt e a equipe dele, que fizeram um museu interativo muito interessante. Eu não tinha ainda tive a oportunidade. Sábado próximo passado eu estive lá com o amigo Cabidelli de Brasília, que tinha vindo ao Rio para assistir a Recopa, e nos deliciamos naquele museu. Para o Tricolor é tudo de bom. Forte abraço,
um abraço.
Para enfrentar o Flamengo, que não é fácil não.
Valeu, doutor, um abraço.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.